Terceiro capítulo: A Flor da Liberdade.
As pessoas não paravam de chegar. Por mais que as mandassem afastar, envolviam os soldados e encorajavam-nos. Talvez aquilo fosse a tal união de que falava a mãe, pensou o rapaz. Ainda assim, faltava a coragem. Logo a seguir, porém, houve um sobressalto. Uma fragata de guerra colocou-se em posição no rio Tejo, pronta a disparar sobre as forças do capitão Maia. O comandante da fragata deu a ordem de disparar, mas o marinheiro que recebeu a ordem hesitou. No largo, houve medo e aflição, mas o capitão Maia não estava sozinho na busca da liberdade. Fazia parte de um movimento. Na outra margem do rio, uma força militar seguia o movimento da fragata e por toda a cidade havia homens que ocupavam posições e cumpriam a sua parte no plano geral. E um dos comandantes do movimento conseguiu anular a ordem de disparo e a fragata de guerra afastou-se. Houve um suspiro de alívio geral. Mas logo a seguir, entrou no largo uma coluna com 5 carros de combate, comandada por um brigadeiro. O capitão Maia avançou para eles, de braços erguidos, a agitar um lenço branco. O brigadeiro não aceitou encontrar-se com ele e deu ordem a um alferes para abrir fogo. O jovem não obedeceu. O brigadeiro, numa fúria, repetiu a ordem diretamente aos apontadores dos carros e aos atiradores de infantaria. O capitão Maia estava descoberto debaixo da mira das torres dos blindados e das espingardas dos atiradores. E por momentos, toda a gente suspendeu a respiração. Mas não chegou a soar um só tiro. Nenhum soldado obedeceu às ordens do brigadeiro, que saltou do carro e desapareceu. E também essa coluna ficou sobre as ordens do capitão Maia. Aí estava a coragem, pensou o rapaz. A coragem e a união tinham vencido o primeiro guardião da liberdade. Mas ainda faltava outro. Seria por isso que o capitão não ia lá dentro buscar a flor? Ou seria por já ter percebido que ela não estava guardada naquele castelo? Era meio-dia, e ele partiu dali com os seus homens, talvez à procura do tal castelo. As pessoas seguiram-no sempre a gritar: Vitória! Liberdade! E entre essas pessoas ia um rapaz com uma bicicleta azul. Mais adiante, na Praça do Rocio, o capitão Maia enfrentou outra coluna militar que tinha a missão de o prender. Porém, também esses soldados se juntaram ao movimento, que não parava de alastrar, e avançaram com as forças do capitão. Eram cerca de 12h30 quando a coluna chegou ao Largo do Carmo, onde havia um castelo amarelo, não muito grande. Aliás, ao rapaz nem sequer lhe pareceu que aquele quartel de paredes amarelas fosse um castelo. Não estaria o capitão outra vez enganado? O rapaz tentou furar entre a multidão e chegar perto dele. Queria dizer-lhe onde ficava o verdadeiro castelo, mas não era possível. Havia cada vez mais gente e a bicicleta que ele não largava tolhia-lhe os movimentos. Entretanto, os militares tomaram posição em frente ao castelo e ia começar o assalto. Capitão Maia recebera ordens para disparar, mas sabia que, se o fizesse ali, poria em perigo as pessoas em volta. Por isso, avançou sozinho para a porta do Castelo Amarelo. Antes de entrar, olhou para trás uma última vez e o rapaz, que se tinha chegado à frente, acenou-lhe. Mas tantas outras pessoas fizeram o mesmo que ele ficou sem saber se o capitão o tinha visto. Dentro do castelo, o capitão Maia exigiu a rendição do presidente do conselho e garantiu-lhe que seria levado dali num carro de combate e tratado com dignidade. Depois, caminhou devagar para a saída. Porém, antes de sair, retirou um cravo vermelho de uma jarra que decorava a entrada.
A flor da liberdade!
Murmurou o rapaz quando o viu sair com um cravo na mão. Afinal, sempre era naquele castelo que a tinham guardado. Aquele capitão sabia o que fazia. O rapaz ainda estava de boca aberta quando o capitão parou diante dele e lhe falou.
És o rapaz que encontrei em Santarém. O que estás aqui a fazer? É perigoso.
A flor da liberdade.
Murmurou ele com um fiozinho de voz. O capitão estendeu-lhe o cravo vermelho.
É tua. Está aqui. É tua.
O rapaz ficou com a flor nas mãos e estava tão corado como ela. Não ousava tocar-lhe. Tinha medo de a deixar cair, que o vento a desfolhasse, que o ar quente lhe roubasse a cor.
Guarda-a bem,
pediu o capitão a afastar-se.
E vai para casa. É perigoso andares hoje nas ruas.
O rapaz afastou-se com a flor na mão direita e pouco depois teve de se desviar para deixar passar o carro de combate que levava o presidente do conselho e alguns ministros.
Parece impossível,
disse um homem de barbas brancas.
Acabou a tirania.
O rapaz percebeu então que fora também vencido outro guardião da liberdade. Por essa altura, reparou ele, já não havia uma, mas muitas flores da liberdade. Estavam por todo lado, nas mãos de toda a gente, e também nos canos das espingardas dos militares. As forças armadas eram agora forças desarmadas, apenas forças amadas. E ele sabia, enfim, a que cheirava a liberdade. Subiu outra vez para a bicicleta e tomou o caminho de casa. Por onde passava, via daquelas flores nas mãos da gente enlouquecida de alegria. Foi avançando e as mesmas ruas, as mesmas casas e as mesmas pessoas já não eram as mesmas ruas, as mesmas casas e as mesmas pessoas. À luz da liberdade, era tudo novo. As ruas, as casas, as pessoas. Não admira que a irmã do rapaz tivesse também escolhido esse dia para nascer. 2 dias depois, foram libertados os homens e as mulheres que estavam presos por procurarem a liberdade. O filho correu para o abraçar e levava na mão a flor da liberdade.
A história tinha chegado ao fim. Pelo menos, o pai de João calou-se e ficou quieto e parado. Tinha os olhos umedecidos, como se tivesse estado a chorar. Por fim, acrescentou.
E foi assim. O país respirou profundamente e a vida, tanto tempo interrompida, voltou a correr.
E viveram todos felizes para sempre,
acrescentou o João.
Não.
Respondeu o pai.
Viveram felizes, mas não para sempre.
O pai do rapaz da bicicleta azul tinha sido torturado na prisão. Trouxe de lá doenças e fraquezas de que nunca se livrou. Morreu 1 ano depois. Mas os filhos dele e os filhos dos filhos deles ainda hoje levam nas mãos a flor da liberdade. O João já não ouviu esta parte. Tinha caído no sono, de repente. O pai aconchegou-o num cobertor e levou-o ao colo para a cama dele. Na manhã seguinte, quando acordou, seguiu para a rua e encontrou à porta de casa uma velha bicicleta azul. Tinha o guarda-lamas amassado e alguma ferrugem, mesmo na placa de metal com um nome gravado. Esse nome era o nome do pai. Era dele essa bicicleta e era ele o rapaz que, há 30 anos, partira à procura da flor da liberdade. O João subiu para a bicicleta, que rangeu aflitivamente. Às primeiras pedaladas, ela respondeu com alguns estalidos, como os dos ossos de um velho que se levanta de uma cadeira, mas pouco depois já rolava pela estrada abaixo. Ele pedalou com mais força e atravessou o ar morno da manhã. Sentia não sabia o quê que o empurrava para diante. Cheirava-lhe não sabia a quê. Sabia-lhe não sabia a quê. E esse não sei quê era a liberdade. Estava dentro dele e à volta dele, por todo o lado. Também ele era um rapaz numa bicicleta azul e também ele levava a flor da liberdade numa manhã de abril. Com ela, podia ir até onde quisesse. Por isso, pedalou ainda com mais força e avançou a sorrir na direção do sol.